Começando mais um Fumble na Net, sejam bem-vindos ao episódio 342 deste podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, um host que gosta muito deste final 42 de episódio. Tem alguma relação com o futebol americano? Absolutamente nenhuma, mas a gente levanta mesmo assim. Hoje falaremos rapidamente, ou nem tão rapidamente assim, é mais rápido porque senão a NFL alcança a gente, das transações da free agency, dá um panorama aí de tudo que vem acontecendo, contratações, dispensas, trocas e etc. Para isso temos muitas pessoas para comentar aqui, começar apresentando de quem é da casa, seu Pedro Betânia. Muito boa noite.
Boa noite, Danilo. Boa noite aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. E vamos aí, né? Bastante coisa para falar, bem movimentada aí, essas coisas interessantes aí.
É isso. Também da casa, é um outro cômodo da nossa casa, a redação do Fumble na Net. A gente recebe novamente Rafa Marins. Seja bem-vindo novamente ao Fumble na Net.
Obrigado, Danilo. Boa noite. Boa noite aí para os outros dois convidados. E vamos lá, né? Acho que, como eu tava falando, uma das free agents mais malucas da NFL nesse início, acho que dos últimos anos. Então vamos ter muita coisa pra falar hoje.
E também que tá num terceiro cômodo dessa grande residência Fumble na Net, Arthur Leal, apresentador e comentarista do Big Blue Brasil Podcast. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo.
Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal, pros nossos ouvintes. Vamos lá, falar da free agency. Eu costumo dizer que é a parte que eu mais gosto da NFL, porque eu adoro esses rumores, essas discussões, vai dar certo ou não vai dar. Então vamos ver como é que tá andando essa free agency por aí.
É isso, voltaremos logo depois dos recados para esse grande festival de overreactions, porque é isso que funciona a free agency, é um monte de comentário que a gente sabe que nada disso vai acontecer. Voltamos. Recados do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir esse grande hub de conteúdo de esportes americanos. Estão ouvindo, por exemplo, o Arthur aqui, tem o Big Blue Podcast. Além dele, temos mais de 50 programas falando sobre as quatro Major Leagues americanas. Ah, você tem conteúdo sobre NFL, o Fumble na Net está aí toda semana. Nesse período de free agency até, a gente está duas vezes por semana. Tá? Já falamos de tags, já falamos das primeiras movimentações, já falamos do destino de alguns dos quarterbacks, alguns deles até já começaram a ser resolvidos. Você viu o Peyton, você viu Saints, o Bears encaminhando o destino, tá? Então tem muita coisa aqui. Você tem mais 23 podcasts de franquias da NFL, cada um falando só sobre um time da liga. Então tem muita coisa. Você curte NBA, no ar o podcast, vem comentando semanalmente o melhor basquete do mundo. Você gosta de MLB, o Rebatida tá em preview de divisão, foi as divisões do Oeste, as divisões Central, na próxima semana as divisões do Leste. Você gosta de NHL, temos muito conteúdo com o Icecast, a equipe NHL Brasil, comentando, por exemplo, a grande tragédia russa que aconteceu recentemente, a perda de um grande prospecto por lá. Então, não deixa de acompanhar em fumblenanet.com.br, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Tem uma gama de locais onde você pode ouvir esse programa. Escolha o seu favorito. Escolha seu favorito, deixa lá sua avaliação, deixa um recado pra gente, recomenda pra mais e mais amigos. Eu sei que você conhece mais pessoas que acompanham esse esporte que a gente está cobrindo por aqui, então dê essa moral para todos nós. E por fim, siga a gente lá nas redes sociais, troca uma ideia com a gente, acompanha os lançamentos, é @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, você encontra a gente por lá, beleza? Então vamos para esse programa, porque tem muita movimentação. Se a gente fosse falar só das movimentações do Patriot, já dava um programa inteiro, imagina da NFL. Voltamos já.
You got me running.
Muito bem, gente. Eu acho que a gente pode começar pelo que todo mundo tá comentando, pelo time que mais chamou a atenção, que é o New England Patriots, né? É o time que, depois de anos e anos sendo comedido na free agency, seguindo a risca aquela filosofia de que quem ganha em março não ganha em fevereiro, mas aí os caras me saem com mais um ano de contrato pro Cam Newton, Nelson Agholor e Kendrick Bourne, wide receivers, Hunter Henry e Jonnu Smith, tight ends, uma troca pelo Trent Brown, trazem Ted Karras de volta, Dietrich Wise volta, Davon Godshaw vindo de Miami, Montrevious Adams vindo de Green Bay, Henry Anderson vindo do Jets, Matt Judon do Ravens, Kyle Van Noy tá de volta também, Justin Bethel renovou, Jalen Mills veio do Eagles, Nick Folk renovou, muita gente. E aí deixa eu até começar por você, Betânia. Te agrada essa quantidade de movimentações, essa qualidade de movimentações de Patriots?
Me agrada de um lado, me desagrada do outro. Eu acho que tem boas contratações aí no meio, por exemplo. Na verdade, eu acho que tem muitas boas contratações. É, por exemplo, John Smith é um bom tight end, Hunter Henry, Kendrick Bourne, Nelson Agholor. É, você trazer de volta o Cam Newton, sabe? Você trazer de volta o Van Noy, você trazer o Matt. Você traz muitos nomes bacanas. Só que o preço de tudo isso, sabe? O Patriots tinha dinheiro pra gastar. Alguns dos contratos são interessantes, outros acho de caros. Por exemplo, a dupla de tight ends que eles pagaram, eu acho que pagaram muito caro, os dois. Um porque não mostrou tudo isso durante a NFL, o outro porque se machuca muito. Acho que pagaram muito pro Shador, apesar dele ter feito uma boa temporada com o Raiders, é um cara muito inconsistente. Gostei do contrato do Bourne. Então, assim, acertaram de um lado, do outro, em relação a cap. Coisa que a gente não vê o Patriots fazendo muito, assim, gastando muito dinheiro, esbanjando, né? Então tem alguns contratos que deixam complicados, mas tem outras coisas boas, assim. A gente precisava trazer mais peças. Isso ficou muito claro na temporada passada, com o holdout de muitos jogadores, deu pra perceber que o elenco tinha ficado fraco, e aí eles precisaram dar uma recalchutada, trouxeram muita gente boa, gostei de muita movimentação que eles fizeram. Agora vai ter que ver como todo mundo vai trabalhar junto ali, porque tem gente aí que a gente já sabe que é meio muito vestiário e tal, como que vai funcionar tudo isso lá na máquina New England, e o Tio Bill tá puto e quer mostrar que ele consegue vencer. Então eu gosto do cara, eu gosto.
É, a gente precisa lembrar que 8 jogadores deram opt-out na última temporada, e aí você tem alguns jogadores que nem voltam mais, e tem jogadores que voltam. Dont'a Hightower, claro, é o exemplo principal. O Patrick Chung, eu acho que foi ele que anunciou a aposentadoria nessa mesma semana. O Marcus Cannon já foi trocado, e aí uma série de jogadores mais abaixo. É, Matt Lacoste, Maquis Lee, Brandon Bolden, Najee Toran, Dan Vitale, fullback. Os principais jogadores ou voltam ou já foram envolvidos em saídas. É, deixa eu ver com você, Arthur. Qual é a tua avaliação aí sobre esse grande movimento do Patriots?
Primeiro, foi o Chung mesmo. Ele anunciou a aposentadoria essa semana. Mas, cara, é uma movimentação, como a gente falou, bem diferente, né? A gente não tá acostumado realmente a ver o Patriots se movimentar. É, primeiro que a gente tá acostumado a ver o Patriots trabalhar até fevereiro no Super Bowl, né? Ou próximo dele. E dessa vez a gente ficou um tempo sem ouvir o nome do Patriots e a gente voltou ouvindo bastante. Tem nomes muito interessantes, né? Como o Pedro falou. É, eu gosto muito da contratação do Van Noy e do Judon. New England tava precisando dessa ajuda pra pressionar o quarterback. Você tem bons jogadores voltando, como é o Wise Jr., o Goldshaw é uma boa contratação, mas eu acho que o que mais importa pra gente não são nem nomes ou números, porque dinheiro eles tinham pra gastar, mas é uma clara mudança de filosofia, talvez, ou de pensamento pra essa temporada, né? Eu acho que é isso que a gente vai ter que ficar ligado pra ver como é que vai ser daqui pra frente, mas assim, existem bons nomes, né, nesse apunhalado de pessoas que o Patriot contratou. É, eu acho que é interessante pra gente ver como isso tudo vai funcionar, porque o Bill Belichick não tá acostumado a trabalhar com tanta gente vindo de outras culturas, né? Ele tá acostumado a trabalhar com pessoas que ele vai mudando a cultura desde o draft. Então vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Pode ser uma mudança interessante pra New England.
E, Rafael, dá muita mudança mesmo, porque até teve muito nome trazido aí que já tinha esse DNA Patriots inserido, né?
É, então, eu acho que é aquilo. A gente sempre tem que levar em consideração que quando você perde um jogador do calibre do Tom Brady, você... É, muitas vezes você entra em desespero, porque você não sabe mais o que fazer. Então, teve uma tentativa de resgatar o Cam Newton na última temporada. É, claramente não deu certo, mas pra mim o maior problema do Patriots foi eles terem ficado meio perdidos entre tentar ir pros playoffs e tentar tancar. E aí eles não sabiam pra onde eles iam, eles acabaram nem conseguindo playoff e nem conseguindo uma pick muito, muito boa, né? Eles pegaram ali no top 15, né? Mas se eles tivessem montado um planejamento pra ir mesmo pra um tank, pra ficar com uma pick melhor, essas movimentações da free agents teriam melhorado ainda mais o time. Eu não vejo o Cam Newton levando esse time a lugar algum. Gosto de algumas contratações. Acho sim que eles que foi muito dinheiro em algumas, mas o Nelson Aguilar veio de uma boa temporada. O Van Noy a gente sabe que é um bom jogador, mas para você contratar aí dois wide receivers e dois tight ends, você tem que ter certeza que você vai ter um quarterback que vai utilizar bem essas peças, e eu não vejo o Cam Newton sendo esse quarterback. Eu achava até que eles iam fazer algum movimento para subir no draft, pegar algum dos garotos vindo dessa classe. Eles tinham a chance até de tancar para ir atrás do Sunshine esse ano, mas não fizeram, e eu acho que vamos ver mais uma temporada igual a última lá em New England.
Eu concordo contigo, Rafa, no ponto de que você diz que não é olhar exatamente nomes nem números. Mas é que assim, a gente acostuma a ver o Patriots trabalhando numa base mínima de free agency para repor coisas muito específicas. Tá? Você acabou de perder, sei lá, o teu defensive tackle que tampava ali na linha defensiva. Então você traz um cara, dois caras, que são baratos, mas que você sabe exatamente o que eles fazem. Eu acho que o Patriots não tinha condição de se manter nessa filosofia, porque eles já viram muita gente saindo. Chegou uma época que você precisa dar um choque de gestão, uma renovada assim no elenco, e eles não conseguiram fazer, e eles estão tentando fazer isso meio de uma vez, que é o caso. Acabou ficando meio sem talento ali pra dar esse giro na equipe. Então você acaba tendo que contratar muita gente. Como eles não vão conseguir trazer um monte de gente conhecida já deles de volta, por questão de idade, por questão que o cara já tem contrato por aí. Por exemplo, eles trocaram pelo Trent Brown, dando uma escolha de sétima rodada só pra Vegas. Ok, eles iam conseguir fazer isso também com o Nate Solder. Não iam conseguir fazer isso com todo mundo que eles já conhecem. Então, aonde você sabe que dá, eles foram lá e trouxeram. Aonde não dava, o que é que eles conseguiam resolver logo? Eu acho que teve uma... Eles foram meio na pressa. Tem alguns jogadores que você pode dizer, pô, ficou meio um pouco caro. Se eles esperassem um pouquinho mais, eles pegavam valores melhores. Os wide receivers, por exemplo. Nelson Aguilar e Kendrick Bourne. Pra mim, isso não vai a lugar nenhum com esses dois. Mas, em geral, tá ok. Eu acho que não tem grande prejuízo nisso, não.
Eles não levam o Solder, mas bem que poderiam levar. Eu não... Era contra, não.
É isso. Acho que o Solder é contra essa história e talvez o próprio Patriots seja contra. Bom, a gente tem 32 franquias. Se a gente for ficar discutindo uma por uma nesse mesmo ritmo aqui, a gente vai ficar nesse programa por 3 horas. Você, amigo ouvinte, ouviria por 3 horas? Ouviria, porque eu sei que você é muito fiel ao Fumble na Net. Mas gravar essas 3 horas não seria, seria um pouquinho maçante pra gente. Então vamos passando numa rodada de destaques. Arthur, você tem um destaque positivo de time que se movimentou nessa free agency?
Eu ia falar do Giants, mas aí quando você mencionou o positivo, eu tive que mudar minha opinião. Mas vamos lá. Eu acho que eu vou escolher um time que eu tava analisando aqui e, querendo ou não, é meu rival de divisão, mas eu achei boas movimentações do Washington Football Team. O Washington, ele contratou jogadores e reassinou com alguns também, mas vou lá falar os jogadores que eu achei interessante do Washington. Eu gostei muito da contratação do William Jackson III, corner que vem de Cincinnati. Eu acho que é um jogador que vem numa crescente muito boa e tende a crescer cada vez mais. Gostei muito da contratação desse jogador. A contratação do Curt Samuel, apesar de já ter comentado com vocês antes, que não sei se o Rivera consegue usar esse jogador com todo o potencial que ele tem a oferecer, mas é um jogador com muito potencial e, se bem usado em diversos tipos de esquema, diversas posições, eu acho que pode ser um jogador interessante ali na posição de wide receiver, running back, até saindo como fullback, ele pode sair de lá. Gostei também da tag no Brandon Scherff, porque eu acho que é um jogador muito importante naquela linha de Washington. Acompanho bastante os jogos de Washington por ser divisional do Giants e é um jogador muito sólido ali. Então acho que é importante manter esse jogador. E cara, eu sou um fã do Barba Fitzmagic e eu acho um jogador muito subestimado, um jogador que entende a NFL, que sabe jogar essa liga. E eu acho que é uma adição muito interessante para o Washington para competir nesse ano. Então acho que o Washington tá se dando bem nessa free agency até aqui.
Maravilha, Rafa. Você tem um destaque positivo pra gente?
Cara, por incrível que pareça, eu acho que é preciso elogiar o Lions. Eu acho que, assim, o Lions viu que não tinha mais o que fazer, simplesmente não tinha mais o que fazer com o Matthew Stafford. Eles tiveram um grande quarterback por diversas temporadas e nunca conseguiram levar ele a lugar nenhum, né? Não foi ele que nunca conseguiu levar o time, foram eles que nunca ajudaram ele. Então eles fazem uma troca, eles trazem o Jared Goff, não é o meu quarterback preferido. A A gente sabe que o salário dele é muito alto pelo que ele tá produzindo, mas eu acho que talvez uma mudança de mentalidade pra ele, essa mudança pra Detroit, pode alterar alguma coisa. Eles trouxeram wide receivers, que é principalmente, acho que, o que eles precisam, né? Eles precisam dar armas quando você tem um novo quarterback. Então eles trouxeram Jamal Williams, trouxeram o Tyrell Williams, o Perryman ali como receivers. Eles melhoraram um pouco a linha defensiva. Não foi um trabalho espetacular, mas eu acho que, levando em consideração o que a gente já viu do Lions, eles fizeram boas movimentações até aqui para tentar dar início nesse rebuild, né? Depois dessa saída, depois de muitos e muitos anos de Matthew Stafford, que não foram a lugar nenhum, agora parece que o Lions vai tentar seguir uma linha diferente, né? Para tentar esse rebuild e tentar conseguir alguma coisa. Talvez um playoff, quem sabe?
Visão interessante. Betânia, destaque positivo.
Se não falar dos óbvios, eu vou elogiar o Cincinnati Bengals. Fizeram boas movimentações, eles conseguiram um quarterback muito bom na figura do Joe Burrow, eles viram que eles podem vender muito ofensivamente, né? Já investiram bastante no ataque nos últimos drafts, nas últimas free agents, tem um bom corpo de wide receivers, perderam o AJ Green, mas ainda assim tem bons wide receivers jovens, né? Se fosse assim, gastando uma grana, mas trazendo bons jogadores, né? Trouxeram o Hendrickson, que veio lá do Saints, fez uma boa temporada, trouxeram o cornerback que era do Cowboys, um bom nome, o Mike Hilton, que era do Steelers, um bom nome também. Então gostei das movimentações que eles fizeram defensivas ali. Acho que ainda vai vir mais coisa, mais draft, tá? Então acho que esse começo de rebuild do Bengals aí tá seguindo por um caminho bem interessante.
Boa. Vou deixar meu destaque pro San Francisco 49ers. Primeiro porque eles trabalharam forte no principal setor de uma equipe, que é a linha ofensiva. Melhor ainda, porque você faz isso enquanto o teu quarterback costuma ter lesões, né? Só uma temporada de Jimmy Garoppolo jogou as 16 partidas, né? Então, Trent Williams, tá pago, bicho. Tá pago. É 6 anos, 138 milhões, mas se fecha o olho e paga. Alex Mack, pra mais um ano. O Mack tá com 35, 36 anos, não deu nenhuma mostra de que caiu o nível. Então, assina com o cara também. Excelente contratação. Já é conhecido do Kyle Shanahan. Aonde o Shanahan foi, basicamente, o Alex Mack já trabalhou, Cleveland, até em Atlanta mesmo. Samson Ebukam, linebacker, é um dos caras subestimados da NFL. Claro que você trabalhar na defesa do Rams, o Aaron Donald te dá muita ajuda, claro, mas as coisas que dependiam do Ebukam, eu gostava de ver ele ali. E aí você mantém alguns jogadores que você precisava manter, o Emmanuel Mosley, o Jason Verrett, Kyle Juszczyk, se ele é tão chave pro esquema, paga o cara também, mesmo que seja um fullback, mas paga o cara, bicho. Se você tá utilizando o cara, se ele é importante pra você, paga o cara, não interessa a posição que ele venha a jogar. Então, o San Francisco 49ers vai ficar com um destaque, uma estrelinha de bom menino neste nosso bloco. Então, destaques negativos. E, Arthur, eu acho que você quer começar com o New York Giants, né?
Posso começar com o Giants, mas assim, é porque eu não acho que o Giants foi totalmente negativo. Esse é o ponto. Eu acho que tiveram moves interessantes, assim, digamos, mas tiveram moves bem contestáveis. Não contestáveis, mas eu acho que o time teve que fazer isso pra não morrer no gargalo do cap, né? Digamos assim. Mas falando assim, a franchise tag no Leonard Williams foi a primeira coisa que aconteceu pra gente, né? Essa franchise tag foi de 3 anos, 63 milhões, 21 milhões por ano, mas vai bater 11 milhões. Se não fizesse isso e ia bater 19, a gente não teria cap pra mais nada nessa free agency aí. Então, eu gosto muito do Leo Williams pela última temporada, é uma temporada que ele veio muito bem. O Patrick Graham, que é nosso coordenador defensivo, sabe trabalhar muito bem esse jogador, coisa que não aconteceu no Jets, dentro do esquema do que o Jets tinha lá. Eu acho que o outro grande acerto nosso foi cortar o Golden Tate, que era um jogador que comia nosso dinheiro, não fazia absolutamente nada, machucava bastante. Não valia a pena ter esse jogador dentro do elenco, comendo um spot, mais o nosso dinheiro. E eu gostei muito de duas contratações, que foram John Ross por 2 milhões e Kyle Rudolph por 2 anos e 14 milhões máximo, porque é um contrato cheio de incentivos que ainda não saíram, mas o máximo é 14 milhões em 2 anos. Eu acho que o Kyle Rudolph já é o nosso melhor tight end do elenco. O Evan Engram é um cara que, bicho, não dá mais. É um cara que ele veio pra NFL dizendo que seria um excelente recebedor, um tight end fora de série como recebedor, e ano passado os playoffs custaram através de um drop dele, sozinho. livre. Ano passado, o Daniel Jones teve 4 interceptações que foram em direção dele, que ele desviou o passe e parou na mão do cornerback. Então, é um cara que eu acho que já passou o tempo dele no Giants, apesar de reportes dizendo que o Giants gosta dele. Eu acho que não vale a pena só gostar, às vezes não encaixa, o relacionamento não dá certo, melhor ser cada um feliz do seu lado. E o John Ross, eu acho que é uma aposta interessante, é 2 milhões, é um cara que foi muito bem cotado no draft, escolha de primeira rodada, 4,40 no Combine, mas eu acho que é interessante ver como é que ele pode sair aqui. Então, eu gostei desse move. Não gostei do move do Kevin Zeitler, apesar de entender, porque é um cara que eu acho que é muito regular, a gente acabou cortando ele por causa do cap. Eu preferia cortar o Solder e deixar o Zeitler, mas não foi assim que leu o New York Giants, então a gente cortou o Kevin Zeitler, que já tem lugar, já foi parar em Baltimore. Não é uma excelente off-season, mas não é das piores, assim, caraca, que horroroso, não, mas foi uma off-season que poderia ser melhor do Giants até agora, e a gente espera que o Kenny Golladay vá parar na Big City, porque a gente precisa de um wide receiver urgente.
Ou seja, a gente ia pro bloco de destaques negativos, entramos no bloco de destaques neutros.
É.
Os que se movimentaram, mas foi meio pra lá.
É, virou neutro. Virou neutro. Criamos um novo bloco. É isso. Destaque neutro.
Essa é uma pauta extremamente mutável. Rafa, você tem algum destaque nesse sentido aí? Um time que mexeu muito, mas foi meio pra lá, meio pra cá?
Cara, eu acho que o Dolphins, porque você traz o... assinou com o Will Fuller, que é um bom recebedor, né? Pode se dar bem lá em Miami. E você traz o Benardrick McKinney, né? Ficou uma troca, um pro bowler, né? Que você traz numa troca com o Texans. Mas você deixa o seu quarterback meio titular, meio reserva, que é o Fitzpatrick, ir embora. Traz o Jacoby Brissett pra jogar. É, o Tua mostrou muita instabilidade na sua primeira temporada, e eu acho que o Jacoby Brissett não é o quarterback reserva que tem que ter em Miami, né? Acompanhei ele muito de perto no Colts e não acho que ele vá ser o quarterback que Miami precisasse se o Tua seguir apresentando esses índices ele desligava, né, às vezes na partida, ele fazia uma partida boa e a partida seguinte ele vinha completamente perdido. E você faz uma troca pelo Isaiah Wilson, que eu sinceramente não entendi, né? O Isaiah Wilson foi a primeira escolha do draft do ano foi a escolha de primeiro round, né? Do draft do ano passado do Titans, e o Titans trocou ele porque ele foi duas vezes pra lista de Covid ano passado, ele foi pego fazendo festa durante a pandemia, ele teve problemas por dirigir embriagado, enfim, teve diversos problemas com a lei. Então o Titans, ele tava afastado do Titans desde dezembro, e o Dolphins faz uma troca por ele, uma troca que eu não vi sentido. Você tenta trazer um jogador que ainda não jogou nada na NFL e que parece que a única coisa que ele traz pro time é problema. Então eu acho que eles se reforçaram em alguns pontos ali com o Will Fuller e o McKinney, mas acabaram perdendo no Brissett e no Isaiah Wilson, então acabou não indo pra lugar nenhum.
Só discordo de você, porque trocar pelo Isaiah Wilson, uma escolha de sétima rodada de 2021, recebendo uma sétima de 2022, pô, é a mesma coisa que contratar o cara de graça, num contrato de calor.
Então, mas aí você precisa de um cara de graça que às vezes não vai nem jogar e que vai trazer às vezes até problema dentro do vestiário. É essa a minha crítica à contratação do Isaiah Wilson. Eu simplesmente não vejo sentido em trazer um cara que ainda não apresenta nada na NFL.
Então, nessa idade do jogador, esse tipo de cara você traz pra, pô, eu acho que eu consigo recuperar o cara. Tem a história que o Flores era da mesma high school que ele, e aí já conhece o cara e consegue conversar e tentar trazer. Não custa nada. Assim, se você conseguir transformar o cara num reserva que seja, você já pagou muito barato pelo teu teco reserva, você vai ter por mais 3 anos, porque teco reserva eu imagino que eles não vão dar a opção de quinto ano de offensive tackle. Não vendeu nada, mas em geral, você tá certo, o Dolphins é nesse time que tá meio pra lá, meio pra cá. No lugar do Wilson, eu diria até que uma contratação mais ruim é o Matt Skura, center, que é o cara que vai te ocupar a um ponto de que, se ele for titular, você pegou um titular bem meiota, assim, era melhor ter mantido o Carras mesmo, que pelo menos já conhece o esquema, embora o Carlos tenha voltado pro Patriots, mas você nem fez o upgrade imediato e nem tampou por completo a tua necessidade. Fica muito cara de quem vai precisar draftar um centro no próximo draft, agora em abril. Pedro Betânia, destaque na casa dos neutros.
Olhei aqui, dei uma analisada, pensei, eu acho que o Raiders não foi nem pra lá nem pra cá, cara. Fizeram algumas contratações, Kenyan Drake, John Brown. Eu gosto bastante do John Brown, sou bastante fã fã do John Brown, realmente gosto dele. Eles pegaram até um preço legal. Aí, Solomon Thomas, assinaram ali com o Ngakoue, que é outro cara que eu também sou muito fã. Mas eu não sei se é isso ainda que tá faltando, sabe? O Ngakoue vai trazer ali um bife pra linha defensiva, o Thomas vai trazer bastante bife pra linha defensiva, é uma coisa que o Raiders estava precisando. Você tem ali o Kenyan Drake, que é um cara que teve um certo espaço tanto no Dolphins quanto no Arizona, e vai poder atuar ali, talvez recebendo um pouco mais, tal, fazer uma dupla legal ali com o Josh Jacobs. John Brown, eu particularmente acho ele um cara super subestimado dentro da liga. Eu acho ele um bom wide receiver. Se o meu pecão da vida tivesse, por exemplo, contratado ele nessa free agency, tava lindo. Por esse valor ainda, 3.75, o Packers tem isso de cap hoje, é meio difícil. Mas eu gosto, assim. Mas só que por outro lado, não sei se o Thomas vai entregar aquilo que você precisa ali na linha defensiva. Então, acho que o Raiders ainda não chegou lá o que poderia fazer dentro dessa free agency. E, assim, é um time que tinha menos grana possível, que também tinha mais grana possível, tava ali na meiuca. Então, não sei se eu gostei muito desses movimentos do Raiders, não. Acho que ficou bem 50-50, sabe? Tinha que investir bastante na defesa ali, eu acho que tinha que dar um forte na defesa pra dar uma ainda mais um corpo ali. No ataque, talvez você pudesse trabalhar não com running back, sabe? Pega um wide receiver, talvez melhorar um pouquinho a sua linha. Eles renovaram com o Cornito, também é um cara legal. Mas, sabe, talvez ter atacado numa linha ofensiva pudesse ajudar um pouco mais. Não sei, cara. No geral, assim, não gostei muito das movimentações totais, assim, do Raiders. Acho que eles estão ainda bem no mesmo patamar. Não elevou nada também. Não caiu muito, não.
Eu acho que, para adicionar aí no Raiders, eu acho que é um contrato bem grande pro Kenyan Drake pra ele ser reserva, digamos assim. E eu acho que eles trocaram o Trent Brown, trocaram o Rodney Hudson. Então, tipo assim, eles ainda não têm alguém pra substituir nessa linha.
Trouxeram o Nick Martin, que era
o Gabe Jackson também foi trocado.
O Gabe Jackson, é verdade. O Gabe Jackson. Mas mesmo assim, eu não sei se ainda tá no nível dos outros dois jogadores, mas eu entendo o 50-50. Ficou meio... O que aconteceu aqui?
Na real, ainda tá se você olhar assim, só na saída do Hudson, eles já estão perdendo bastante coisa, né? A linha ofensiva do Raiders, ela era bem sólida e bem boa já fazia alguns anos, assim. Falava muito, mas tinha uma bela linha ali. Ele tinha tempo pra treinar, né? Vamos ver pra essa temporada como vai ser, né?
Pois é. Eu vou ficar com destaque neutro. É um top bem difícil. Acho que eu vou ficar com Chargers. O Chargers foi discreto. Não tem grandes coisas. Tem muito positivo a vinda do Corey Linsley. Porra, se teu center acabou de aposentar, o center deles era o Mike Pounce. Então, foram atrás do melhor center que tinha no mercado, o Corey Linsley. Você não tem como questionar muito essa movimentação. Aí você dispensa o Trey Turner e vai atrás do Matt Filer. Ok que um dos assistentes de OL deles lá é o ex-técnico de linha ofensiva dos Steelers, Sean Sarrett. E aí você trouxe o cara que ele conhece, o Matt Filer. Mas se você for botar o Filer de guard, tá arriscado. Ele teve um ano bem ruinzinho como guard. Como tackle, você tá pagando demais e vai deixar ele no banco do Bulaga, por exemplo? Vai colocar ele de left tackle? Eu acho que o Chargers não tem esse espaço de left tackle pra o Matt Filer. Podem ter um jogador melhor ali. Então, nesse sentido, ficou meio lá, meio cá. Ah, você vai falar o Jared Cook. O Jared Cook, um ano, 6 milhões, 4,5 garantido, pra substituir o Hunter Henry que acabou de sair, enquanto você não acerta exatamente o setor, tá de ótimo tamanho. Michael Badgley, tá de ótimo tamanho. Michael Davis, 3 anos, 15 milhões garantido, tá de ótimo tamanho. Então, o Chargers foi discreto, mas as duas principais movimentações deles, uma foi bem positiva e a outra foi meio negativa. Acho que dá essa amenizada aí. Vamos para negativos. Começar com você, Betânia. Um time que você achou que foi mal nesse começo de free agency.
Green Bay Packers. Total, assim. Tipo, mano, eu não tenho como não dar essa alfinetada. Não tinha que ter renovado com o Jones, cara. Tipo, você acabou de falar. Você acabou de dar o motivo. A gente abriu mão do melhor center da liga pra ter um running back que... A gente draftou um running back na segunda rodada do ano passado, né? Porra, põe o cara pra jogar e dá uma linha ofensiva boa pra ele. Já era. Achei que foi um movimento muito ruim do Packers. Só queria dar essa cara aí. Tinha que fazer isso. E, cara, quem foi isso pra mim? Assim, nesse... É porque é um pouco complicado. Os times que precisavam investir legal, não tem muita grana, né? Se você olhar os times que gastaram muito dinheiro, tanta coisa ruim, assim, sabe? Não sei se teve algum time que me desagradou tanto, assim, né? De verdade, eu acho que... Sim, você pode falar do Texans?
O Texans, com certeza o Texans.
É, o Texans é que, né? Vai, dá pra ter alguma coisa boa? Não, não dá, né?
Mas eles contrataram todo mundo.
Meio mundo de reserva, né?
E no final não tem ninguém, exatamente.
Sim, é um bom elenco, é um bom elenco. Agora falta os titulares, tá ligado?
Não tem playmaker. São ótimos depth. É,
eu contrataria todo
mundo. Você até tira. Você até tira um jogador. Sei lá, o Desmond King dá pra aproveitar. O Malik Collins, o Shaq Lawson dá pra aproveitar. O Marcus Cannon. Mas, se olha, no geral, é meio complicado.
É porque teve muita coisa, Danilo. Foi muita gente.
Um time que perdeu o J.J. Watt e que vai perder deixar o Watson, não trazer nada assim, é complicado.
Perdeu o DeAndre Hopkins também, né?
Perdeu não, deu, né?
Ele deu, exatamente, ele deu o DeAndre Hopkins.
Aí Bill O'Brien, né, foi um gênio das trocas.
É, meu lance com o Texans é o seguinte, além de você não dar a menor motivação pro Deshaun Watson, porra, com isso daqui, o cara só vai dizer, putz, sério? É isso aqui que vocês estão fazendo pra me agradar. E dá muita impressão de que agora entra o estilo, o Nick Caserio vai ser mais um a tentar implantar o estilo Patriots em outra franquia. Quando você vê eles trazendo até o Gruger Hill, Derek Rivers, o próprio Marcus Cannon, Ryan Izzo,
Pierre Luke,
são ex-jogadores que passaram ali pelo filtro Patriots. Então você vai vendo, pô, os caras vão tentar colocar um monte de jogador desses mais barato, vão tentar gerar aquela competição interna, aqueles jogadores mega específicos, e aí quando você conseguir tirar uma base disso daí, você começa a construir em cima com jogadores melhores. Pô, pra fazer tudo isso aqui, irmão, eu sei que o Texans nesse momento é muito difícil de atrair free agents, tá? Mas alguns você consegue atrair pagando um pouco a mais. É assim que franquia com mercados menores funcionam. Você paga um pouco a mais pelo fator, pô, você não vai estar na mídia toda semana. Mas se você jogar bem pra caramba, a mídia volta a olhar pra você. Então, era nesse sentido. Se você comprou um monte e no fim das contas, caro é jogador ruim, porque quando você tem muito jogador ruim no elenco, uma hora eles vão ter que entrar, bicho. E aí quando eles entram, eles vão mostrar porque que eles são ruins.
E eu tava fazendo análise aqui agora, eles tiveram 14 contratações ou reassinaturas. Todas elas foram um ou dois anos. Ou seja, você não tem nenhuma estabilidade, deixa pensar que eles vão, como o Danilo acabou de falar aqui, vão tentar focar num draft, vão tentar fazer um reboot gigantesco pra tentar renascer a franquia, sim. E aí isso me leva a crer que eles não querem o Deshaun Watson, ou que eles não vão fazer esforço pro Deshaun Watson ficar, entendeu? Porque o Deshaun Watson não vai querer ficar num time em rebuild por 4, 5 anos. É, não vejo ele fazendo isso. Então eu acredito que esses moves até agora me mostram isso, pelo menos.
É, fica uma cara de que, assim, a gente vai atrair pessoas nesse mercado que tá ruim, porque o mercado com pandemia tá ruim, né? Gente, vem jogar aqui com a gente, pega contratinho de um ano, dois daqueles que você pode cortar ou trocar no ano que vem, se destaca, que aí, no ano que vem, vocês acham o mercado de novo de vocês. E se vocês acharem o mercado de vocês por aí, a gente começa a ganhar em pique compensatória. Então a gente tá plantando, arando o terreno ainda, tirando uma erva daninha, pra começar a montar o nosso rebuild.
É isso. E além disso, quanto menos talento você tem dentro do time, mais os talentos ruins vão se destacar, né? Então é uma chance também para os jogadores que querem provar alguma coisa irem lá jogar e mostrar um talento, porque não vai ter tanto talento e eles vão ter tempo de jogo para mostrar, né?
O Texans virou Série B, é isso mesmo? Virou Série B, cara?
É. Quase pedindo empréstimo do elenco do Corinthians para poder jogar. E
é o Vasco.
Do Corinthians, você sabe que não é essa maravilha toda.
Leva o lá para jogar, né?
Isso. É o time que acabou de subir e tá precisando ter um elenco com alguma experiência. É isso, cara.
É o Cuiabá.
Na hora que você... O problema maior ainda é... Suponha que a filosofia seja essa. Você começar a preparar o terreno pra plantar, pra tentar colher umas compensatórias mais na frente. Como é que você vai pegar compensatória de jogador ruim,
exatamente,
esperando que outros times paguem contrato alto pra esses caras? Não faz sentido.
O Texas não faz sentido tem um bom tempo,
né? O Texas deu certo ali na temporada 17-18 e só. Eles tiveram um ano ali. É, no ano seguinte ainda teve lá o Deshaun Watson contra o Bills, naquela jogada espetacular, mas foi isso. O Texans acertou por 2 anos, né? O Texans, no geral, é isso que a gente tá vendo hoje, não o que a gente viu nas outras 2 temporadas.
E, cara, tinha tudo pra dar certo, se você parar pra pensar. Faltava uma coisa ou outra e acabou que, do nada, faltou tal, tava tudo.
Ah, ali, eu, como torcedor do Colts, fico muito triste com uma notícia dessa. Fico muito triste vendo o Texans fazendo isso, cara. Vocês não têm noção.
E Deixa eu puxar mais um destaque negativo aqui. Eu vou ficar com o Carolina Panthers. A gente já comentou no episódio passado o Taylor Motton, por exemplo, que tem a tag. Isso foi uma boa movimentação. Mas aí, por exemplo, você me traz como linhas ofensivas o Cam Irving e o Pat Elflein nesses contratos. O Pat Elflein tá 3 milhões, 3 anos, 11 milhões e meio. 6 garantido, dá, sei lá, um contrato de 1 ano, 5 milhões, vai. Porra, não é. Mesmo que você vá botar só os caras na reserva, você vai acabar pagando demais pra uma linha ofensiva reserva. Você tá trazendo só por volume.
Não, mas eles vão jogar,
exatamente,
né?
Esse é o problema.
Eles vão jogar.
Jogando. O Kim Irving provavelmente vai ser o left tackle titular do Panthers. Pat Elflein provavelmente vai ver o campo nessa temporada. Então, né? Aí começa a ficar meio aproveitando sobra dos outros times. Tomara que eles tenham muita confiança de que vão conseguir desenvolver esses caras, porque não vai rolar. O Hassan Reddick,
pra ser um
complemento. É, e pra ser um complemento, até vale 1 ano, 6 milhões, garantido, né? 8 total, 6 garantido. Até vale. Mas, em geral, o Irving e o Elflein dão uma diminuída na nota, eu deixo o Panthers no negativo. Você tem uma, Rafa?
Cara, eu me vejo obrigado a seguir criticando o Ravens, porque assim, você se renova com 4 jogadores da defesa, né? O Tyus Bowser, o Pernell McPhee, o Justin Ellis e o Derek Wolfe. Aí você fecha ali com o Kevin Zeitler 3 anos e esquecem que você ainda tem um quarterback que não tem nenhuma opção de passe decente. Você esquece que nos últimos 2 anos, o Ravens foi eliminado nos playoffs com o Lamar Jackson errando 20 passes, com o time dropando pelo menos 15 desses 20. Então, ok, você reforçou sua defesa e aí você tem um quarterback que tá indo aí pro seu 4º ano, já ganhou o MVP uma vez e você não dá uma arma pro cara. Então, qual o sentido de você manter um quarterback desse se você simplesmente não vai ajudar o seu quarterback? E você tinha bons nomes, né? Não dá pra falar que, ah, não foram atrás porque não tinha wide receiver. Você tinha bons nomes. O próprio Will Fuller era um bom nome pra ir ali pra equipe de Baltimore. Mas eles seguem. Eu vejo a mesma coisa que o Seahawks. Você continua reforçando a sua defesa e você esquece que você tem, né? No caso do Seahawks, você esquece que você tem o Russell Wilson. E no caso do Ravens, eles estão esquecendo do Lamar Jackson.
Boa. Acho que é Arthur. A gente falou bastante do Texans e acabou que você não entrou nesse lado negativo.
É porque eu acabei falando do Texans, né? Mas acho que o outro time que... Eu não acho que não é nem negativo, mas é um time que não fez nada. E é um time que precisa de bastante coisa. É o Philadelphia Eagles, cara. Eles literalmente não fizeram nada nessa free agency, além de trocar o Wentz, né? Eles cortaram 4 jogadores e estão aí vivendo a vida. Mas assim, o Philadelphia não pode só viver a vida com o elenco que ele tem. Ah, mas agora tem o menino lá, que eu esqueci o nome, que é o novo quarterback deles.
Jalen Hurts.
Mas beleza. Você pode até confiar no Jalen Hurts, mas você vai confiar em quem pra receber bola dele? Você vai confiar em quem pra correr com ele? Então, tipo assim, eu acho que falta bastante coisa lá. A defesa deles também virou um buraco na secundária de uns tempos pra cá, e você não vê melhora. Teve o problema todo lá com o Pete Carroll. E assim, eu acho que tá meio conturbado lá do lado da Cidade do Amor, que de amor não tem nada lá na Filadélfia por enquanto.
Eu coloquei na minha avaliação o Eagles como um time que não fez nada porque não podia fazer nada.
Mas ele podia tentar trocar alguém, podia tentar reestruturar alguém, ele podia tentar fazer alguma coisa, correr atrás, mas você não vê nada acontecer lá. E, tipo, você não vê também nenhum rumor acontecer com o Eagles, sabe? Tipo assim, eles vão tentar trocar alguém, eles vão tentar ir atrás de alguém. Tipo, eles estão literalmente parados nessa free agency. Eu não vejo isso como uma boa marca pra um time que tá precisando de muita coisa na liga. Acho que, assim, dá pra você dar uns pulos, tentar alguma coisa. E eu não vejo movimento do lado do Eagles. Isso me preocupa um pouco, não como torcedor do Giants, mas como analista aqui pra temporada do Eagles.
Esse até New Orleans deu os pulos deles.
Pois é, exatamente.
Ele é um Philadelphia, né?
É.
Bom, a gente passou aqui por uns 13, 14 times nessa faixa. Fora Falcons, Eagles, os Steelers, não tem muita coisa. Então a gente pode fazer uma rodada aqui meio bate-bola sobre outros times que restaram pra gente falar. Então eu vou chamando e a gente vai comentando. Pedro Betânia, deixa eu começar com você, com Seattle Seahawks.
Cara, não fede nem cheira, né? Trouxeram ali o Everett, que fez algumas coisinhas legais lá em Los Angeles, mas fora isso, sabe? E nem é aquele Tyrande, né? Então, sei lá, não fizeram nada. Mas também tem fazer, né? Seattle e Cap é uma briga eterna.
É, só por ter trazido o Gabe Jackson pra mim, já tá no positivo. Arthur, Los Angeles Rams. Na verdade, o Rams é a troca pelo Stafford e a renovação do Leonard Floyd, porque ele também não tem muita coisa pra fazer.
Cara, eu acho que o Leonard Floyd é um excelente jogador. Teve uma boa temporada de novo. Acho que eles tinham que renovar com o jogador, porque era um jogador que tava sendo bem assediado dentro da free agency. Inclusive, o Giants foi atrás, era prioridade do Giants, assim, pelos reports. Então, acho muito interessante. E, cara, Goff e Stafford, você muda o patamar do time. Ah, o Stafford é um excelente fora da curva. Não, não é, mas ele é melhor que o Goff em alguns passos bem longos, assim. Ele caiu naquele time de Detroit que tem uma rã enterrada lá perto da end zone, que nada funciona naquele time. Ele foi agora para um time que você tem um treinador que é bem conceituado na NFL, um cara que gosta do ataque. Então, assim, eu acho que pode funcionar bastante o Stafford lá em Los Angeles. Só quero deixar que meus pêsames pro Michael Brockers, né? Que foi trocado pra Detroit e ele tinha acabado de falar que era um upgrade gigante jogar com o Stafford e não com o Goff, e agora ele vai jogar com o Goff de novo. Então eu quero deixar meus pêsames pra ele em relação a isso. E só mais uma coisa, ao vivo e a cores, o Giants assinou com o Reg Ragland.
Reg Ragland, rapaz, grande.
É, exatamente.
Já desejei muito.
Já acabou de assinar por um ano.
Muito bem. Rafa, tem uma muito fácil aqui pra você, Arizona Cardinals.
É, cara, acho que o Cardinals foi um dos times que se deu melhor, né? Então você tem um quarterback que tá mantendo numa ascensão muito boa, você tem a dúvida ainda, Larry Fitzgerald volta ou não, mas voltando é uma grande adição. Você traz o J.J. Watt, que não tem o que falar, né? Um dos melhores jogadores da liga em questão de linha defensiva. Traz o A.J. Green, que também é um ótimo recebedor por um contrato de um ano, 6 milhões, né? Saiu por quase nada aí o A.J. Green, deixando o time do Bengals. E você ainda tem o DeAndre Hopkins, né? Que no assalto cometido pra cima de Houston. Então você dá armas muito, muito boas pro seu quarterback, que é um quarterback novato. Você troca ali pelo Rodney Hudson para melhorar um pouco a linha, reassina com Kelvin Beacon, você tem o Andy Lee e o Matt Prater de volta. Então não fez muitas movimentações, mas foi aquilo, né, que a gente tava falando do Patriots, melhorou o que tinha que melhorar, trouxe um bom pass rusher, trouxe uma arma pro seu quarterback, trouxe dois jogadores que podem proteger ele. Então até aqui não tenho o que falar do Cardinals, né, tá sendo bem coeso essa free agency deles.
Isso, pela lista aqui caiu para mim o Tampa Bay Buccaneers, que é muito fácil de analisar também. É positivo porque eles estão mantendo todo mundo que eles já conhecem. Não precisam nem ligar para outros jogadores, não precisa nem ser criativo na sua lista telefônica. É free agent, tava com a gente, liga para manter. O cara tá fazendo beicinho, mostra as cenas do Super Bowl. Você acabou de ser campeão. Ó, você não vai querer ser bicampeão aqui, cara? Já não sei. É a mesma filosofia que o Patriots usou para manter o core do elenco deles por tanto tempo. A diferença é que o Bill Belichick tinha uma definição de core muito diferente do que o Jason Leach.
Quem deve estar feliz é o LaVonte David, né? Depois de anos sofrendo nesse time do Buccaneers, finalmente alguma coisa ele recebeu em troca desse time.
Esse cara não deve nem ter pensado duas vezes ao renovar, né? O cara chegou e falou, vambora, tô aqui, agora tô feliz.
Ele tava no time quando não tinha ninguém, agora que tá ganhando e tem Tom Brady, ele vai sair?
Vê o nível de negociações que eles conseguem. O LaVonte David, eles botaram a tag no Chris Godwin, aí você pensa, pô, eles vão deixar alguns jogadores de defesa sair. Aí o Shaq Barrett renova por 4 anos, 68 milhões, 36 garantido. Isso dá uns 9 por ano. Pô, tá bem abaixo do mercado. O LaVonte David assina por 2 anos, 25. Você pensa, pô, como é que isso vai caber no cap? O primeiro ano de cap dele custa 3 milhões e meio. Pô, por que isso não seria um fator positivo, o Buccaneers? Então, mantém o mesmo core, mantém os mesmos jogadores, até vai renovar com jogadores pro draft, né? Aí é onde você traz novos jogadores e vambora. Pedro Betânia, New Orleans Saints. Nem tinha muita coisa pra fazer, livrou aí 100 milhões, uns 110 milhões de salary cap, e o que é que você acha de, basicamente, Jameis Winston sendo contratado?
É duro.
Pensa assim, você tem o Hill, ele já vai ganhar uma grana. Você tem o Winston, se não der certo, você pelo menos tem um cara que tem experiência na NFL, que agora teoricamente enxerga, como quarterback titular. Além disso, não tem muito que dizer. Né? Os caras estavam brigando ali, né, cara? Estavam brigando. Ainda conseguiram lá uma escolhazinha lá pelo Brown, conseguiram uma escolhazinha de sétima rodada, cara. O Saints, mano, fez o que dava pra fazer, assim. A porrada só de quarterback esse ano foi pro grande.
É, o Saints precisaria cair na nossa categoria nada aqui. O Falcons eu não vou nem colocar aqui em pauta, porque também nem tenho o que comentar. Arthur, Minnesota Vikings.
Minnesota Vikings, é. Eu cheguei a comentar com o grande Rafael Martins sobre o Vikings pela contratação do Dalvin Tomlinson, né? Por 2 anos, 22 milhões. Cara, esse é um cara que eu amava no Giants. Ah, mas ele é fora da curva? Não, ele é um excelente jogador, um líder, um cara que cumpre muito bem sua função, é um cara muito inteligente, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante dele, tem um QI muito elevado, ele entende o jogo, entende como o que ele tem que fazer, ele enxerga os buracos, assim, é um cara muito importante para dentro de uma rotação de uma DL. Ele era titular, né, como o nosso nose tackle. Ele chega agora em Minnesota num movimento muito parecido como lá atrás o outro DT que jogou no Giants foi parar no Vikings, que eu acabei de esquecer o nome dele, Linval Joseph, o grande Linval Joseph foi parar lá na mesma forma, uma boa temporada com o Giants e não tivemos cap e ele foi parar em Minnesota. Então isso é uma excelente move pra mim do Dalvin Tomlinson. Patrick Peterson, excelente corner, apesar de experiente, por 10 milhões em um ano, vai ser um ano muito interessante pra ele em Minnesota, que já tem uma boa defesa. Eu acho que vai ser legal ver o Patrick Peterson em Minnesota. Nick Vigil e Stephen Whitterley, né? São jogadores que vêm pra compor o elenco, um milhão, outro 2,5 milhões, então acho que não vai fazer muita diferença aqui. Então, por essas duas assinaturas do Patrick Peterson e do Dalvin Thomas, eu acho muito interessante esse movimento do Minnesota Vikings.
Só falta proteger o Cousins, né?
É, mas isso aí eles precisam...
Isso é relevante.
É, isso aí não precisa. Pô, pra quê? Não, mas... Não, falando sério, eles cortaram o Riley Reiff, né?
Pat Alflin saiu também.
É, Pat Alflin saiu, então eles vão precisar achar alguém pra ajudar o Kirk Cousins a não ser uma máquina de turnovers.
É isso, Rafa. Um time que acabou sendo polêmico aí, eu queria saber de vocês se foi positivo, negativo ou neutro, Chicago Bears.
Cara, o Bears fez pra mim o que mais tinha que fazer, que era manter o Allen Robinson, né? Colocou a tag, um receiver que eu acho que pode ser até um dos melhores da liga, né? Eu gosto muito, sonhei com ele no Colts, né? Achei que ele ia acabar passando do Bears, acabou recebendo a tag. Eles reassinaram com o Cairo, né? Fizeram aquele contrato de 3 anos, acabaram com os problemas de kicker. Então você mantém um bom wide receiver, você garante que você vai ter um kicker por 3 anos, um kicker que foi muito consistente depois dos grandes problemas que o Bears vinha passando nos últimos anos. Traz o Andy Dalton ali para ser um reserva, que eu acho que o Andy Dalton pra quarterback reserva, ele, se a gente for ver na liga, ele é um dos melhores da liga pra reserva, não é um...
O próprio Dalton deu declaração de que ele aceitou o contrato com o Bears porque ele foi prometido ser titular.
Aí é duro.
É, então...
O Bill Lazor foi um dos caras que mais desenvolveu o jogo do Dalton em Cincinnati. É o coordenador ofensivo de Chicago.
E te falar uma coisa, 10 milhões, cara, é dinheiro pra um QB backup.
Eu acho que assim, você perdeu ou deixou o Trubisky ir embora, né? Não sei exatamente o que foi. Ou você, não sei se é uma perda o Trubisky saindo, né? Mas enfim, você trouxe o Trubisky e não deu certo, né? Você deu trade-up num draft e o Trubisky não deu certo. Anteriormente a gente já tinha visto o Bears aí gastando escolhas de primeiro round aí com o Jay Cutler, que também não deu muito bom. Então assim, você vai ter o Andy Dalton e você vai ter o Nick Foles, que são dois quarterbacks. O Nick Foles teve temporadas boas, mas depois das lesões acho que ele virou um jogador regular, acho que ele ainda não conseguiu realmente voltar. Ele teve uma lesão muito séria, né, quando tava jogando no Jaguars. E então você vai ter dois quarterbacks ok disputando. Eu acho que o Bears fica naquele de... Eles fizeram o que dava pra fazer. Acho que eles não foram ruins, mas também não dá pra falar que o Bears foi espetacular.
Minha única menção ao Bears é o seguinte: você tentou o projeto Russell Wilson, irado, não rolou, uma pena. Tem todos os reports aí que eles ofereceram 3 escolhas de primeira rodada, 2 jogadores titulares e tal, jogaram o caminhão do Faustão com o Luigi Barrichelli dentro e não rolou.
E até bom não ter dado certo, eu acho, pro Bears.
Eu acho não, mas enfim. enfim, não deu certo. Bom, então segue a tua vida, bicho. Você vai conseguir um outro quarterback do nível do Russell Wilson ou de um nível de um baita titular da NFL? A não ser que o Texans aceite trocar o Deshaun Watson, que não tá parecendo que vai rolar, então não, você não vai conseguir. Então aproveita e começa a trabalhar teu rebuild. Você precisa trocar o Khalil Mack, por exemplo, como tem gente que acha que o Bears devia fazer, não precisa ir tão longe. A Khalil Mack ainda é uma das peças-chave do Bears. Você mantém um dos teus principais jogadores. Então, já começa a oferecer ali na encolha o Allen Robinson, um sign and trade, saca? Diz, olha, o Robinson, a gente colocou a tag pra manter o cara e tentar atrair um quarterback de bom nível. Você não vai esperar o Mariota, esquece. Você vai ficar com o Dalton e o Foles mesmo. Então, você faz isso daí, começa já a acumular uns recursos e começa já a trabalhar teu rebuild, bicho, com alguns jogadores ainda de bom nível. Termina de pagar o contrato do Robert Quinn, continua pagando o Khalil Mack, o Allen Robinson se troca, porque aí você já substitui com outro wide receiver, aproveita que as classes de wide receiver são sempre bem positivas no draft nos últimos anos, e vai nesse sentido aí. É, se tem proposta pra trocar o Anthony Miller, por que não vai ter pra trocar o Allen Robinson?
Não, e o que eu queria entender também de Chicago é que, por exemplo, eles tiveram visita do Kenny Golladay, mas deram a tag pro Allen Robinson. Aí, no mesmo dia, eles liberam o Kendall Fuller. Então eu tô meio confuso no que eles querem fazer. Não sei se eles vão jogar ou eles vão jogar a toalha e falar deu merda, vamos ter que recomeçar. Mas eu recomeçaria, né? Porque você teve a primeira escolha, escolheu um quarterback, o quarterback não deu certo. É hora de recomeçar a vida, né? Porque infelizmente ou felizmente na NFL é assim que funciona.
O próximo time que a gente tem é o Dallas Cowboys, que vai ficar na categoria nada. Porque assim, eles fizeram o que tinham que fazer, renovaram com o Dak Prescott e o resto das movimentações são nada protocolares, mesmo. Assim. Ah. Até perde um jogador aqui e outro ali, mas é isso que essa situação atual do Cowboys dita pra eles. Pedro Betânia, temos o Kansas City Chiefs. Isso é bem interessante.
Chiefs dispensou os dois tackles titulares, né? Uhum. E eles fizeram duas contratações gigantescas na OL, né? Kyle Long, de volta da aposentadoria. E sabe a qualidade do Kyle Long, ele é um dos melhores guards dos últimos 10 anos da NFL facilmente. E aí eles fazem um baita contrato com o Joe Tunney lá do New England, né? Que virou free agents. Trocam dois tackles por dois bons guards. Renovaram com o Renners, né? Que era o tackle reserva. No geral, eu não sei o como isso é bom pra linha ofensiva do Kansas City. Mas assim, eles perdem dois bons tackles, trazem dois ótimos tackles. Como vai ficar o resto da linha? Como vai ficar esse encaixe todo no fim das contas? Acho que só quando botar ali pra jogar mesmo. Mas fora isso, cara, não sei. O Chiefs também não tem todo o dinheiro do universo pra gastar, né? Não pode gastar tanto assim. Já perderam, por exemplo, o Matthew nessa temporada, né? O Tyron Matthew, que virou free agent. Não tem como renovar porque não tem grana. Pra tem, né? Mas ele não mexer na OL e tal. Mas, no geral, eu não sei se eu trocaria dois tackles bons por dois guards bons. Não sei mesmo.
Interessante, Rafa. Arthur, aliás, Denver Broncos.
Denver, vamos lá falar do time de Mile High. Cara, o time de Mile High pra mim foi um time que não fez muita coisa, né? Acho não, pra mim não, ele não fez muita coisa. Ele cortou o AJ Bowie, né? Que eu acho que já tem casa até. Cortou o Jurrell Casey, botou a tag no Justin Simmons, que é interessante demais porque é um excelente safety dentro da liga hoje. Assinou o Shelby Harris, 3 anos e 27 milhões, e assinou o Ronald Darby por 3 anos e 30 milhões. Cara, assim, o Denver também precisa de bastante coisa, né, cara? Ele tem o Drew Locke lá, ninguém sabe também se é a resposta ou se não é. Eles têm, e ia assinar de novo com o Philip Lindsay, não assinou, então não tem mais Philip Lindsay. Então, precisa de bastante coisa, mas eu acho que essas duas contratações são boas contratações. O Shelby Harris é um bom jogador de linha defensiva e o Ronald Darby é um bom cornerback. Então, assim, as duas movimentações foram boas, mas precisa de mais coisa em Denver, porque não é um elenco que pode dar a glória de não se mexer.
Beleza, a gente não falou do Titans. Rafa, Tennessee Titans é um bom nome nessa free agency.
O Titans aí levou o DeNico Autry, né, do Colts, mas eu vejo neles ali um problema. Eles seguem ali, pra mim, aquilo, seguem reforçando muito o ataque. Eu acho que você tem você tem um espetacular running back, né, top 3 da liga indiscutível com o Derrick Henry, mas você não pode esperar que ele vá fazer tudo no seu ataque. Então, você precisa fazer alguma coisa no ataque, né? O jogo, O jogo aéreo de Tennessee é muito fraco, foi muito fraco. Nos dois últimos anos, eles tentaram ali fazer algumas rotações com o quarterback, não deu muito certo, e o Titans fica 100% refém aí do seu jogo corrido. Então você reforça a sua defesa, que é uma defesa boa, você traz o Denico Walker, que era muito bom, e você acompanhava, e eles acompanhavam de perto, né, porque jogava no rival de divisão ali no Colts. Você traz dois cornerbacks, dois linebackers, né, traz o Bud Dupree, que é um cara que eu gosto muito, fechou ali por 5 anos, e no ataque eles mostram o que eles querem fazer, que você traz dois tackles e dois tight ends, que são jogadores pra linha, né, pra tentar bloquear, pra dar espaço pro Derrick Henry. O problema é que a partir do momento que você tem uma defesa forte contra o jogo corrido, o jogo do Titans acaba, porque se você não tem o Henry pra fazer alguma coisa, você não tem mais nada. Então acho que o Titans precisa ir com um pouquinho mais de vontade pra tentar reforçar esse ataque.
Eu posso fazer um comentário sobre o Titans, que é o seguinte: eu acho que o Titans, eles perderam o Corey Davis, né, que é um ponto importante pra mim. Corey Davis foi pra Nova York, se eu não me engano, pro Jets.
Isso.
É como o Rafael falou, eles não têm mais nenhum wide receiver a não ser AJ Brown, porque eles também cortaram o Adam Humphries. Então, eu não sei o que eles vão fazer, se eles estão mirando algum wide receiver que vem do draft, que tem bons nomes, né, inclusive o Heisman Trophy. Então, precisa de ajuda ali para não sobrecarregar realmente o Derrick Henry. Mas eu queria dizer que sem Corey Davis e Adam Humphries, só sobra o AJ Brown naquela trupe lá.
Vai que é o Titans, que é o time que tá negociando pelo Anthony Miller de Chicago, né?
Pois é, vai fazer uma ajuda.
Pô, vamos ver o que é que vem por aí. Pedro Betânia, time gostoso aqui pra você. Jacksonville Jaguars.
Esse mexeu, hein?
Pô, rapaz.
A gente tinha comentado lá atrás, falou das tags, né, que eles colocaram a tag de Ken Rocks, e teriam que investir na linha ofensiva, e tudo que eles fizeram foi não investir na linha ofensiva. Investiram, renovaram com o Carlos Hyde, né, trouxeram o Carlos Hyde novo, por mais um tempinho, trouxeram o Marvin Jones, um movimento que eu gosto bastante, é um wide receiver legal, junto com o DJ Chark e o... esqueci o nome do menino,
Lavisca Chenault, isso.
Lavisca Chenault Jr.
Ele mesmo, né? É um trio interessante, cara. É um trio interessante. Eu acho o Marvin Jones um baita wide receiver da época dele, do Bengals, assim. Um cara que sempre entregou bastante, mas nunca foi muito comentado porque não tem aqueles grandes números, aqueles grandes stats, né? Mas é um cara que sempre entregou legal. No ponto defensivo, trouxeram o Shaquille Griffin pra reforçar a secundária, vai ajudar bastante. Trouxeram o Malcolm Brown na troca com o Saints. Saiu por uma 7ª rodada, ajuda bastante. Trouxeram o Alualo lá do Steelers também, que ajuda bastante na linha defensiva. Então, assim, no geral, o Jaguars tá gastando uma grana. Não achei que teve nenhum contrato, assim, muito, muito absurdo, de caro, assim, algum cara que saiu extremamente caro. Tá bom, vai, o Jamal Agnew por 21 milhões, 3 anos, talvez seja um pouco caro. Mas, fora isso, acho que estão investindo, porque podem investir, estão montando uma base legal pro Sunshine poder ter um time legal. Mas precisa investir, precisava investir em ofensiva, que se vai tomar caro mesmo. Mas, talvez pudessem ter gastado um pouquinho com linha ofensiva também, que ia ajudar.
Arthur, um time que investiu pouco, mas foi meio mais pontual, Cleveland Browns.
Saudades do Odell Beckham Jr. Mas vamos lá. O Cleveland Browns cortou o Claiborne, assinou com o John Johnson III, assinou com o McKinley, o Takaris McKinley, e reassinou com o Rashard Higgins. Cara, foi bem pontual, como você disse. Eu gosto muito do Higgins, acho um wide receiver que entrega bastante coisa pelo preço dele. O Takaris McKinley também, por um ano, 4 milhões, vai ser um cara que vai tentar se provar aí em Cleveland. Não teve números fora da curva por onde passou. E o John Johnson, cara, vou te falar que é um bom safety, cara. Ele é um bom safety, vai ajudar bastante essa secundária aí de Cleveland, que tem alguns nomes ainda, como o grande Denzel Ward. E então foram poucos movimentos... movimentos até baratos, se levar em consideração, mas foram movimentos interessantes pro time do Cleveland, que querendo ou não já tem uma base, né? Então ela precisa mesmo de alguns pontos pra se reforçar, não muita coisa, então eu gostei desses movimentos até aqui.
Estamos quase acabando, Rafa, New York Jets.
Eu acho que é até difícil de entender o que o Jets tá fazendo, né? Pra onde que o Jets tá seguindo, a gente sabe que isso não é de hoje. Não sabemos quais vão ser os planos do Jets nesse draft, porque tem gente gente que fala que não tem mais como continuar com o Sam Darnold, tem gente que acredita que ainda dá. Você tem bons quarterbacks vindo nessa classe, então acho que nesse quesito a gente tá muito sem saber o que o Jets vai fazer. Mas aí,
deixa eu só fazer um comentário do Jets rapidinho. Eles acabaram de assinar com o LaMarcus Joyner, que era safety do Raiders, por um ano, 4 milhões e meio. Vai reforçar mais essa defesa que eles deram a tag no Marcos Mais, se eu não me engano, né?
Sim.
Então vai ser legal. E tá rolando um rumor deles com o Juju. Eu não sei até onde é real esse rumor, mas o Juju jogou com o Sam Darnold.
Sim.
Então é pra gente prestar atenção aí, porque eles já assinaram com o Corey Davis, mas porém o Juju ajudaria também um corpo de wide receivers com pouco talento, né?
Meus pontos sobre Juju e Jets são dois. Um, se o objetivo dele for jogar com o Sam Darnold e pro Jets, é a coisa errada. Porque o Darnold não vai ficar no Jets. Para com isso. Dois, Juju em Pittsburgh. Tá esse burburinho todo da mídia. Imagina em Nova York.
Seria um Odell 2.0 com suas diferenças, né?
Nova York vai comer esse menino vivo. tem que dar uma... ir pra um lugar mais low profile ainda. Do que Pittsburgh, na verdade.
Tem que parar no Charlotte da vida.
Tem que ir pra Green Bay.
Ah, se bem que tem torcida, né?
Porra, imagina.
Ah, Green Bay não recusaria, não. Juju, porra, wide receiver 3 ali, atrás do Marcus Valdes-Scantling.
Imagina. E o último time que a gente tem é o Buffalo Bills. Quando eles mantêm Darrell Williams e o John Feliciano, você paga os seus linhas ofensivas. Pontos positivos. Matt Milano também era uma estrela da equipe, você tinha que manter. E aí você trocou o John Brown pelo Emmanuel Sanders. Tá tudo bem. Tá? Se é pra ser o escudeiro do Stephon Diggs, o Emmanuel Sanders tá de ótimo tamanho. E é certamente mais barato do que o John Brown ia ser. Então, cara, positivíssimo. Buffalo Bills. Ah, Danilo, você não vai falar do Mitchell Trubisky? Um quarterback reserva, um contrato de um ano, 2,5, bicho. Porra, eu prefiro o Mitchell Trubisky do que metade dos backups da liga. Sabe? É melhor ter o Trubisky ou o Mike Glennon, Chase Daniel da vida? Eu acho melhor ter o Trubisky. Se não é um caso de que você ainda tá precisando de um quarterback pra ser mentor do teu titular. O Josh Allen tá completamente estabelecido em Buffalo. Então, velho, me traz o Trubisky um ano, 2,5, eu tô satisfeitíssimo, tô tranquilaço. Tranquilaço. Bom, os times que a gente acabou não mencionando são efetivamente times que não têm grandes coisas pra mencionar. De novo, é Falcons, é Steelers, é nessa casa de times que não se mexeram. Então, passamos por todas as equipes. Ainda tem uns free agents de grande impacto no mercado, especialmente wide receivers. Tá? A gente falou de Juju, por exemplo, ele é um dos jogadores que tá disponíveis aí. O Kenny Golladay ainda tá disponível, enfim. Tem muita gente, ó. Pela lista da NFL.com, Kenny Golladay, Jadeveon Clowney, o Mitchell Schwartz e o Eric Fisher, os dois estão disponíveis ainda.
O próprio Kyle Fuller,
que acabou de ser cortado. O David Andrews, Adoree Jackson, Anthony Harris, mano, tem muita
Clowney, Villanueva, Malcolm
Butler. É só você escolher qual é o seu tipo de jogador preferido, porque ainda tem gente pra assinar. Mas, regra geral, muitos times estão apertados de cap e vão tentar ou o contratinho, tentar convencer os caras a vir um contrato mais barato, ali de um ano e tal, ou vão esperar o draft e deixar pra ver os jogadores mais perto da pré-temporada.
Danilo, eu acho que o interessante desses que sobraram é que sobrou muita secundária, assim, sim, jogadores experientes. É o caso, como a gente já falou, vou repetir, que Anthony Harris, Richard Sherman, Kyle Fuller, Adoree Jackson, vamos lá, deve ter mais jogadores. Singer aí.
Rhodes.
Malcolm Butler, Kareem Jackson, Brian Poole, são jogadores que têm passagem em longa atividade na NFL, e então, assim, eu acho que tem muito time em precisão desses corners, desses safeties para ajudar caras experientes. Então, e quanto mais o tempo passa, mais o valor cai, porque a procura tá sendo menor. Então, acho que vão ter muitos times felizes aí pro final dessa free agency com a secundária, com preenchendo espaços da secundária. E, pra terminar, Kenny Golladay tem que fechar com o Jets, pelo amor de Deus.
E tem o T.Y. Hilton ainda também, né? Experiente. realmente
T.Y.
Um outro grande nome, né, que o Colts tá deixando ir embora, mais um.
E a gente sabe também que o Antonio Brown vai achar uma casa, né?
É, o que não, o Danilo
não
falou,
vai achar uma casa, ele vai voltar. É isso, ele vai voltar pra Tampa.
Sim.
É isso que ele faz. O Antonio Brown não precisa mais de dinheiro, bicho. A essa altura ele só quer jogar com o Tom Brady.
E o Chris Carson tá livre também,
acho, tá? Acho que nem jogar tanto ele quer, né? Acho que ele só quer ficar encostado ali ganhando dinheiro e ganhar mais um anelzinho ali de brincadeira.
A essa altura do campeonato, o Antonio Brown, seus 33 anos, tá só pela zoeira.
Vai ser o Jared Dudley da NFL.
É isso. Essa é boa.
Então a gente fecha por aqui esse programa, agradecer a presença do Rafa, do Arthur, claro, a presença do Betânia, é sempre bom ter você aqui, amigo Pedro. Arthur, aonde as pessoas encontram você e o Big Blue Podcast nessa internet?
Então, galera, a gente tá lá no Twitter com o @NewYorkGiantsSport, a gente tenta mudar pra NewYorkGiantsBR, que é como todo mundo nos conhece, porém o Twitter não quer deixar a gente, porque tem um pessoal com a arroba que não entra no Twitter desde 2011, mas a gente não consegue mudar. Mas então vocês encontram a gente no New York Giants Esportes, ou se procurar New York Giants BR, você vai achar a gente também. A gente tem o podcast, mais análises lá dentro do Twitter, e o dia a dia do Giants lá, vocês vão encontrar tudo lá no Twitter nosso. Valeu!
Boa, Rafa! Obrigado pela tua presença neste programa, onde as pessoas encontram mais do que você tem feito aí na internet.
Que isso, eu que agradeço aí, Danilo, mais uma vez pelo convite. Pô, a gente tá todo dia, né, lá no Fambonanet, tipo, falando sobre MLB, sobre NBA, sobre NHL, então a gente tá trabalhando bastante agora, ainda mais que você tem o pós-All-Star da NBA, a MLB tá pra começar, a Free Agency da NFL, o draft vindo aí, então tá com bastante conteúdo legal lá no Fambonanet, né, nas nossas redações, que a gente tá fazendo de tudo pra conseguir cobrir as quatro Major Leagues, né, dos Estados Unidos.
Perfeitamente, muito conteúdo em fambonanet.com.br, onde você vai encontrar as próximas edições do Fambonanet Podcast. A gente se encontra muito em breve aí nos seus ouvidos. Um grande abraço a você, amigo ouvinte, e até o próximo.